Sejam então bem-vindos ao Fever Pitch, novo episódio sobre futebol português e futebol internacional. Na semana em que se celebra os 50 anos do 25 de Abril, estamos a gravar a 23 de Abril de 2024, e podemos fazer já aqui uma analogia com o dia-a-dia do futebol português. Atualmente, realmente vivem-se tempos de revolução e, diria, de exceção. O Sporting está a viver dias felizes, cada jogo é uma festa, o Sporting caminha calmamente e euforicamente para a conquista do título 23-24, como disse, cada jogo é uma celebração. Este não deixou de ser mais um episódio nesta caminhada impressionante do Sporting. Em 30 jogos tem 26 vitórias. A 26ª vitória foi conseguida este fim de semana contra o Vitória Sport Clube, o Vitória de Guimarães, que viu assim a possibilidade de chegar ao quarto ou mesmo ao terceiro lugar desaparecer com esta derrota pesada, 3-0 em Alvalade. O Álvaro Pacheco, tal como quase todos os treinadores que têm defrontado Ruben Amorim este ano, nem parece ficar muito chateado, acaba só por dizer que perdeu contra a melhor equipa portuguesa e siga. E o Sporting faz contas então para ver quando é que pode celebrar um título que tem apenas e só como contraponto a esta situação do Ruben Amorim, que parece enfim, estar ali no mercado, vamos chamar-lhe assim. Falou-se muito do interesse do Liverpool, entretanto arrefeceu nos últimos dias, agora fala-se em Paulo Fonseca para o Liverpool. De qualquer maneira, esta semana também é marcada logo a seguir ao jogo do Sporting por uma suposta viagem do Ruben Amorim à Inglaterra para negociar com o West Ham. Vamos ver se isso se confirma ou não, mas nesta altura é o único tema que pode inquietar os adeptos do Sporting, que aguardam então ansiosamente pela celebração da conquista do título, que não ficou mais perto porque o Benfica, segunda-feira à noite, portanto ontem à noite em relação ao tempo em que estamos a gravar, voltou às vitórias, ou por outra, somou mais uma vitória, tem 23 vitórias em 30 jogos, tem menos 3 vitórias que o Sporting. A segunda vitória seguida, depois da derrota no derby, em Faro, ganhou por 3-1 e manteve a distância então em 7 pontos para o líder. Depois temos, como eu dizia, em termos de revolução do futebol português, temos esta coisa estranha de ter o Sporting a viver dias pacíficos e tranquilos à espera de cada jogo para celebrarem e festejarem mais um passo rumo a uma época muito bem conseguida. Ainda falta também a Taça de Portugal. Depois temos o Porto, que ao fim de 3 jogos voltou a ganhar, mas com muita dificuldade em Rio Maior contra o Casa Pia, mas ganhou e assim manteve a luta com o Braga igualada pontualmente, 62 pontos para o Porto, 62 para o Braga. Já agora o Braga conseguiu a segunda vitória seguida, desta vez com o Vizela, também não foi fácil, 2-1, com um dos golos muito consentido pela defesa e pelo guarda-redes do Vizela. Mas o que fica então desta ronda é que os 4 da frente ganharam e, portanto, o Benfica não facilitou as contas ao Sporting. O Sporting para a semana vai ter que jogar no Dragão. O Benfica recebe o Braga. Benfica-Braga marcado para as 6 da tarde de sábado. Porto Sporting marcado para o domingo às 8h30. É um Porto Sporting muito dominado pelas eleições no Porto, e este é o terceiro, a segunda e a terceira via da revolução do futebol português. É que Benfica e Porto vivem dias agitadíssimos, em que toda a gente ralha, toda a gente refila, e parece não haver razão, ou não assistir, ou não se confirmar a razão de lado nenhum. Isto era o Benfica e no Porto, por razões completamente diferentes. O Porto porque entrou então no tal processo eleitoral, que é uma autêntica exceção, pelo menos na vida dos adeptos da minha geração. Foi preciso esperar 50 anos ou 50º aniversário de 25 de Abril para se ver umas eleições interessantes no Porto. Eu nem me lembro de haver eleições no Porto, porque Pinto Costa foi continuamente eleito nos últimos 40 anos. Não me lembro de ver oposição ou de aparecer, pelo menos com esta energia. E agora sim, parece estar tudo em aberto, parece que é mesmo uma questão, pode mesmo mudar o ciclo presidencial no Porto, com tudo o que isso acarreta de poderes instalados, de tudo o que gravita à volta do Porto, de qualquer maneira, e acho que a equipa do Porto também se ressente dessa instabilidade, desde a prisão do líder da CLAC e outros elementos. Não está fácil para os lados do Porto. A tendência é acabarem a época em efervescência, depois mesmo de sabermos estes resultados, e começar também a desenhar a nova temporada. A nova temporada que está marcada por este ponto de interrogação nos três bancos, dos três grandes, porque se Ruben Amorim anda a namorar com clubes da Premier League, Roger Schmidt tem dado indicações ao Benfica que está para ficar. E como não tem sido contrariado por ninguém, pelo menos dentro da estrutura, podemos fazer aqui um levantamento. E se nas eleições do Porto quem vencer, bem, se for o Pinto Costa, já sabemos que o treinador é Sérgio Conceição, mas se for Vilas Boas, se houver um entendimento entre o novo presidente e Sérgio Conceição para continuar, pode-se dar o caso de estarmos aqui todos os dias a falar de possíveis saídas e possíveis contratações, novas caras, novos treinadores para os três grandes e, feitas as contas, chegamos a 24 ou 25 e podemos ter os três no banco. Nesta altura, a 23 de Abril, não é nada que se descarte. Da parte do Sporting não há muito para, enfim, para interpretar. É uma vitória 3-0, normal, como as 26 do Sporting têm tido. Quem chega nesta altura com 60 golos de diferença, portanto, 60 golos positivos na liderança do campeonato, é porque realmente fez um bom trabalho. O Ruben Amorim arranjou uma equipa estabilizada, trabalhou-a bem, tem um plano de jogo que resulta, e se tiver que ficar no Sporting, acho que os adeptos do Sporting ficam muito contentes, porque pode dar continuidade a esta veia vencedora. É verdade que o Sporting apanhou realmente um Porto em ebulição este ano, o que não é nada no normal ter o Porto na posição em que está, em que neste momento luta apenas e só para manter o terceiro lugar, e é uma coisa quase simbólica. E o Benfica, que partiu como o grande favorito, e agora entramos então em campo de discussão do Benfica, porque do lado do Porto também estamos em stand-by até saber o resultado das eleições. Até lá é a espuma dos dias, as polémicas que se têm vindo a verificar nas últimas semanas, a instabilidade no Porto é mais do mesmo. Mas no Benfica temos aqui novos sinais, porque há aqui uma cadência de uma sucessão de acontecimentos que leva a uma nova dimensão no Benfica. E nesta altura, o quadro, e repito, estamos a gravar a 23 de Abril, o quadro no Benfica é muito instável e promete ser pouco agradável para toda a gente, até ao fim do campeonato. Para toda a gente não é bem assim. Para comentadores e comunicação social, isto é o auge. Portanto, nesta altura, CMTV, CNN, comentadores, jornalistas, está tudo em êxtase com o que se passa no Benfica. E o que se passa é o seguinte: o Benfica regressa então na ressaca europeia ao campeonato e, tal como eu tinha dito aqui há umas semanas, não sei se lembram um título de um dos últimos episódios do Fever Pitch, era As Melhoras do Morto, e tinha muito a ver com a exibição positiva que o Benfica fez com o Sporting na segunda mão, aliás, na decisão das meias finais da Taça de Portugal. Porque realmente o Benfica jogou bem, marcou, conseguiu encostar o Sporting às cordas e esteve muito perto de, pelo menos, reentrar na decisão da ida ao Jamor. Depois disso, enfim, foi mais um derby com o Sporting para o campeonato que perdeu no fim. A exibição também não se pode dizer que tenha sido horrível, mas a verdade é que o objetivo falhou. E sobraram então outros dois jogos: a primeira mão do jogo com o Marselha e depois o jogo decisivo em Marselha, que aconteceu há uma semana, há menos uma semana, e que marca completamente a atualidade do Benfica, que foi o Benfica não conseguiu segurar a vantagem em França, perante um Marselha muito debilitado e muito improvisado, e portanto parece que custa muito mais. E adeptos como eu, que viram três versões do Olympique Marseille a jogar com o Benfica e vê o Benfica a cair com a pior de todas, quer dizer, o Benfica conseguiu ultrapassar o Marseille do Papin, do Francescoli, consegue ultrapassar o Marseille do, do Lucho Gonzalez, do, na altura no Ben Arfa, do Mandanda na baliza, e vai perder com o Marseille. Enfim, tem o Aubameyang como grande referência, mas fica muito marcado na eliminatória do Benfica, com muitas lesões e muito improviso da parte de Gassé. Enfim, isso fez com que o Benfica passasse uma tremenda ressaca de quinta-feira até a segunda no Algarve, onde realmente, quando voltou a jogar para o campeonato, já era uma equipa que levava o selo de falhado por todas as competições em que disputou nas últimas semanas. Isto era Taça Portugal, Campeonato e Liga Europa. Aquilo tudo constrondo, curiosamente, nos quatro jogos decisivos, Roger Schmidt optou sempre pelo mesmo 11. Não houve mudança nenhuma. Roger Schmidt, eu já o tinha dito aqui na semana passada, deu aquele entender que trabalhou ali 7, 8 meses para chegar a um 11 ideal, e no 11 ideal, na cabeça dele, foi aquele que apresentou duas vezes contra o Sporting e duas vezes contra o Marseille. Sendo que, pelo meio, em jogos para o campeonato, nomeadamente com o Moreirense, rodou a equipa, deu lugar a caras novas e quase sempre, e quase todos corresponderam, dando ali um claro sinal de que poderiam contar com, que Roger Schmidt podia contar com esses jogadores. Vamos lembrar do Tiago Gouveia, por exemplo, que tem dado esses sinais. A verdade é que Roger Schmidt não quis saber disso para nada, tinha na cabeça aquela ideia daquele 11, muito poucas substituições como é costume. Enfim, em 120 minutos em Marselha só usou 3 suplentes, estava contente com o rendimento da equipa e depois acabou atraiçoado nos penaltis, com Di Maria a falhar, António Silva volta a falhar, como já tinha falhado com o Estoril. São várias questões que se colocam, porque é sempre o mesmo 11, embora se perceba que, ok, é um treinador que tem esse direito, escolheu aquele 11, é com aquilo que vai até ao fim. Agora a questão é que foi até ao fim e falhou. Falhou, e isso tem que ter ou consequências ou explicações, e a postura do Roger Schmidt nesse aspecto é: não tenho que explicar nada a ninguém, foi a minha escolha, não correu mal, siga, ok? Mas há depois situações que o próprio futebol levanta, porque nós vemos um Benfica-Farense, um Artur Cabral a ser o melhor em campo, e perguntamos em que é que o Tengstead é melhor que o Artur Cabral, ou vemos o Álvaro Carreras a fazer o seu primeiro gol como profissional e perguntamos se o Morato faz melhor aquele lugar. E quando digo perguntamos, é perguntamos. Perguntam os sócios, perguntam os não sócios, perguntam observadores, comentadores, jornalistas, porque o futebol é isto, é feito destas divergências, opiniões, de convicções, e acho que é legítimo cada um ter as suas perguntas e ter as suas opiniões. Parece-me mais complicado é ninguém querer discutir isto, ou ninguém querer perceber as razões de um falhanço. Um falhanço que, repito, dividido por 4 jogos, sempre apresentando a mesma equipa. E, portanto, os adeptos do Benfica acabaram por sentir a desilusão depois de uma época no ano passado boa, em que o Benfica brilhou na Europa, em que o Benfica entusiasmou no campeonato, embora eu tenha conquistado já de forma mais apertada, mas chegou a deslumbrar no campeonato, e este ano é uma desilusão total, mesmo que, dada a altura, o Benfica parecia conseguir ganhar os clássicos e os derbys e aí recuperar tempo perdido de empates inesperados com o Casa Pia, com o Moreirense, com o Farense, mas agora, na reta final, nos jogos decisivos, e principalmente desde a goleada no Dragão contra o pior Porto dos últimos anos, parece-me que ficou mesmo ferido de morte, e aquilo foram mesmo as melhoras do morto na altura da meia-final da Taça de Portugal na Luz. O que fica para o jogo de Faro é ter Roger Schmidt que reinventar a equipa, mas o jogo de Faro começa na conferência de imprensa de Roger Schmidt, em que foi muito claro, num discurso mais para dentro do que para fora, pareceu-me um discurso claramente para a direção do Benfica, ou articulado com a direção e com quem manda e decide no Benfica, de estou aqui muito bem, tenho contrato até 2026, sei o que é que assinei quando aceitei a renovação. Perante uma pergunta sobre o possível interesse do Bayern Munique, nem respondeu. Reintegrou e confirmou um discurso que me pareceu pensado, ponderado até se calhar antes da conferência de imprensa, com uma ideia muito persistente de dizer não, eu estou aqui e vou cumprir até 2026 e não tenho intenção nenhuma de abandonar o projeto e, portanto, foi com este mood que o Benfica seguiu para Faro e o estádio do Farense esgotado para receber a 30ª jornada da Liga Portugal. Aliás, um estádio que eu tenho elogiado aqui, porque é um estádio que tem sempre 4 mil a 5 mil pessoas, independentemente dos jogos, não é preciso ser jogos mediáticos, nem com os grandes. As pessoas de Faro gostam do Farense, gostam de futebol, e o estádio do Farense costuma estar sempre muito bem composto. Ainda bem que voltaram à primeira divisão, fazem cá muito mais falta que o Portimonense, que não consegue levar mais de 1.000, 2.000 pessoas a cada jogo. Há ali na cidade de Faro uma identidade muito grande com o clube, isso é bom, e confirmou-se, e muita gente do Benfica que já tinha viagem marcada para esta segunda-feira, metendo férias, sacrificando a sua vida profissional e pessoal, que se fizeram à estrada. Alguns aproveitaram para passar o fim de semana e vieram 2 dias mais tarde. Enfim, tudo isso levou uma enchente no estádio do Farense, com estados de alma completamente diferentes. Os adeptos algarvios atentos à luta da manutenção. Eles continuam no 10º lugar e têm, nesta altura, uma vantagem de 4 pontos sobre exatamente o rival portimonense, o rival do Algarve, que pontuou nesta jornada. São 4 pontos para 4 jogos. Vamos ver. E reparem, eu estou a dizer que o Farense está em décimo. Portanto, Farense e dali para baixo, Rio Ave, Gil Vicente, Boa Vista, Estoril e Estrela, são tudo clubes que vão lutar para não descer e o Portimonense vai tentar escapar. Depois, sobre os Chaves e o Vizela, já lá vou. O Chaves voltou a pontuar, faz 4 pontos nos últimos 2 jogos. O Vizela parece-me que já está de malas feitas para a 2ª divisão, não passa destas 4 vitórias em 30 jogos e, portanto, parece-me que vai direitinho para a 2ª divisão. Já vamos falar de Chaves, só para dar aqui seguimento ao grande contraste que foi a exibição e o resultado do Benfica com o Farense e a reação dos adeptos Benfica, porque eu falava em estados de alma completamente diferentes e não era à toa, porque, enfim, os adeptos Farense sabiam que se perdesse o jogo, que seria o mais normal do futebol, teriam ainda 4 jornadas para resistir e para batalhar e para confirmar a sua continuidade na primeira divisão. Já o Benfica não luta para nada, o Benfica luta apenas e só por confirmar o 2º lugar e adiar o máximo possível de tempo a festa do Sporting. E também já agora tenta devolver algum futebol digno aos adeptos benfiquistas. Isso foi conseguido. O Benfica ganhou por 3-1. O Kökçü voltou ao seu lugar. Portanto, desta vez não houve Rafa de início, também não houve João Neves de início. Houve Kökçü. Marcou aos 16 minutos, depois o Artur Cabral marcou aos 34, ele a jogar no Tenkset, e, digo eu, marcou com toda a naturalidade, porque me parece muito mais finalizador, acho que nem se compara o perfil do Artur Cabral na área e a relação com a baliza com Tenkset, não é comparável. E depois o tal gol do Álvaro Fernandes, que acabou por selar esta vitória já na 2ª parte. O Bellumi é fazer uma belíssima época, o filho do craque Bellumi, que espalhou magia nos relvados nos anos 80, Argelino. O filho está a dar continuidade ao bom apelido Bellumi no futebol. Marcou aos 23 minutos, chegou a empatar a partida. Naqueles lances em que dá sempre a ideia que vai ser gol, porque o Benfica está nessa fase em que um jogador ao 2º poste recebe uma bola, chuta cruzado com força e a bola entra. Mas de qualquer maneira ficou uma exibição do Benfica, eu acho convincente, quer dizer, foi QB, o Benfica cumpriu sem grandes sustos a sua a sua obrigação, a sua missão em Faro. O Roger Schmidt lançou o Rollizer, o Marcos Leonardo, o Orsens, o João Neves, o David Neres, portanto fez várias alterações, sendo que a do João Neves foi mais angustiante, porque o João Neves acabou por entrar e sair lesionado com aquela imagem que se viu. Parece que partiu o nariz, não tenho bem a certeza, mas logo se saberá. Mas de qualquer maneira, o Benfica cumpre, ganha faz os 3 pontos, ganha por 3-1. E o que é que fica marcado no jogo, e acho que é incontornável, é que se ouviu em casa. Não se ouve muito bem pela emissão da Sport TV, mas depois vários vídeos circularam com os adeptos do Benfica, que insultaram durante o jogo não só o treinador, como o presidente, mostrando o seu descontentamento. E depois, no fim, passaram-se ali algumas marcas, com os adeptos a chegarem muito perto dos jogadores, já muito perto do relvado, e as marcas que se passam é quando se começa a tirar objetos para os jogadores. Aí é uma marca que não pode ser ultrapassada, mas é um episódio que fica, que marca, e passou-se só a falar sobre isso. E a questão neste momento é, há um contraste muito grande para gerir, e como digo, terça-feira, dia 23 de Abril, ninguém sabe muito bem para que lado é que a corda vai partir. Porque nesta altura, e mesmo que eu não queira generalizar, porque acho perigosíssimo generalizar, a insatisfação e a saturação dos adeptos do Benfica com o treinador é visível. Agora, há extremos e há moderados, mas para não estar aqui a avaliar comportamentos extremos e moderados, vamos tirar o balanço final disto. Parece-me que a grande maioria dos adeptos do Benfica está contra a continuidade do treinador. E isto esbarra com a realidade, esbarra exatamente com aquilo que está a acontecer, que é um treinador que tem contrato, portanto não tem nada que se ir embora. Se ele não quiser ir embora, está no seu direito, não foi ele que pediu para renovar, e uma direção que tem que avaliar, quer dizer, não é obrigado a avaliar, mas não, acho que é difícil ignorar o barulho que vem de fora, mesmo porque ainda faltam 4 jogos, o próximo jogo é na Luz, não sei que ambiente é que vai haver na Luz, e no próximo Benfica-Braga, um jogo rasgadinho, não sei o que é que nos espera de ambiente no Estádio da Luz, mas parece-me uma evidência que vai ter que haver aqui um juiz entre uma postura e outra. A equipa técnica não mostra sinais de querer sair. O povo, os adeptos, pelo menos aqueles que foram ao estádio em Faro, pareceram claramente contra a continuidade, e estou a fazer a média entre os extremos que fazem cânticos a insultar treinador e até presidente, como se ouviu, e aqueles que vão ver o jogo e podem assobiar, podem contestar uma substituição, ou simplesmente podem verbalizar calmamente a sua insatisfação. É sobre este equilíbrio que o Benfica precisa de falar, e para isso vai ser importante saber o que é que a direção tem a dizer. Alguém, preferencialmente o seu presidente, terá que vir dizer uma de duas coisas: ou não é tema, ou diz, como já aconteceu noutros momentos da história do Benfica e noutros clubes, e diz simplesmente: não, isto é um treinador que tem contrato, não é tema, e vai ficar até 2026, e aí vai ter que se gerir uma evidente e uma adivinhável contestação muito ruída à volta do treinador vindo das bancadas. Ou pode-se levantar a hipótese de abrir a porta e de um diálogo a partir da direção com o treinador. Nada disto é visível, nada disto é palpável, nada disto é concreto. Isto é o que adeptos, comunicação social, comentadores, observadores, todos estão à procura de perceber qual é o fim disto. Nesta altura, parece que a tendência é deixar a época desenrolar o seu final para se tomar decisão, ou não se tomar decisão nenhuma, porque, repito, por muito que custe E por muito que revolte as pessoas que estão fartas do treinador e que não gostam, há uma coisa que corre a favor do treinador. Há um contrato assinado até 2026 que foi proposto por esta direção. Portanto, agora a direção também tem que saber se quer ser apupada, como foi no caso em Faro, de cânticos com insultos ao presidente do Benfica. Isso agora é tudo para gerir. Os grandes clubes são assim, o Benfica sempre foi assim. Em termos de contestação, já contei aqui variadíssimas histórias. Eu já disse aqui que o último treinador do Benfica a ganhar uma dobradinha antes do Jesus, portanto só para as gerações mais novas que seguem o podcast, lembram-se de Jesus ter ganho uma dobradinha, pois bem, o Benfica já não conquistava os dois troféus principais em Portugal há 20 anos. Tinha sido com John Mortimore em 86 e 87. E o Benfica, para ganhar essa dobradinha, passou numa jornada em Alvalade para o campeonato por uma goleada de 7-1. E não houve demissões, não houve quedas de direção, não houve nada. Houve uma resposta um mês depois, nem tanto, com o Benfica a ganhar ao Porto 3-1 na Luz e a cimentar o primeiro lugar. Portanto, o Benfica desse ano, com John Mortimore, ganhou o campeonato, ganhou a Taça de Portugal e, perante este quadro, o que é que a direção do Benfica fez? Despediu John Mortimore com a justificação de que o Benfica jogava pouco futebol, jogava um futebol pouco atraente, o terceiro anel não gostava, não estava com o treinador. E repito, o Benfica tinha acabado de fazer a dobradinha. Portanto, para a minha geração, este tipo de contestação, é claro que em 2024 contesta-se de uma maneira diferente de 1986-87, mas para as pessoas que também apontam o dedo aos adeptos Benfica mais radicais, que ultrapassam certos limites, e bem, porque é preciso apontar esse dedo, não pensem que, por exemplo, antes do Benfica, em 93-94, portanto, no ano de 1994, antes de ganhar em Alvalade por 3-6 e dar um passo muito importante para a conquista do título desse ano, não pensa que as coisas foram pacíficas entre o jogo do Benfica e Estrela da Amadora, que o Benfica empatou incompreensivelmente em casa, e a deslocação ao Alvalade. O Benfica era um barril de pólvora todos os dias na Estrela da Luz, desde o final do jogo com o Estrela da Amadora. Desde tentativas de invasão ao parque automóvel dos jogadores em frente à Águia, em frente ao terceiro anel novo, desde ameaças, desde uma descrença enorme em relação ao jogo de Alvalade. Eu só estou a partilhar estas memórias porque é preciso relativizar tudo isto no tempo e no espaço e na história do Benfica. Portanto, não pensem que isto é o fim do mundo e que agora estas pessoas todas descobriram uma coisa nova, porque não, isto ciclicamente acontece. E para acontecer basta o Benfica não ganhar um campeonato e as coisas não correrem bem para se levantar esta onda. Nomeadamente esta contestação contra a equipa técnica liderada pelo Roger Schmidt, a mim, hoje em dia é uma coisa já perfeitamente normalizada, mas a mim levanta-me muita estranheza, porque foi uma coisa alimentada que começou assim lumbrando no final da pré-temporada passada. Depois o Benfica ganha a Supertaça, mas com a derrota no Bessa começa o lume a ficar mais aceso. E desde esse dia até hoje não percebi a onda cavalgada de total incompreensão para com o futebol do Benfica. Não estou a dizer que não há motivos para isso. Há péssimos resultados, há uma péssima gestão do plantel e mesmo os milhões foram gastos em reforços, não sei se têm justificação total no final da temporada. Agora, sei que se sentia algo muito estranho desde a jornada 1 na Luz e que poucas vezes aconteceu, embora, como já disse, não seja uma coisa inédita no Benfica. É um treinador estrangeiro que chegou ao Benfica, foi campeão, levou o Benfica longe na Liga dos Campeões, pôs o Benfica a jogar um futebol entusiasmante e no espaço de um verão, no fim do verão, já não seria a pessoa certa, ou melhor, era mandá-lo embora, E pronto, e agora há uma série de malta, disse que eu bem disse no verão que ele devia ter ido embora, mas como é que se mandava um treinador embora que tinha sido campeão e que estava a preparar a nova época? Mas, enfim, como disse, eu vi o John Mortimer a partir, e agora perguntam vocês, e resultou, o Benfica passou a jogar um futebol maravilhoso? Não. Portanto, Mortimer sem 87, 87, 88... se bem me lembro, veio um dinamarquês chamado Epp Skovdal, que foi despedido antes do Natal. Lá foi o bom do Tony para a equipe e conseguiu uma proeza, que foi levar o Benfica à final da Taça dos Campeões de 88 com o PSV, mas o campeonato foi miserável. O Benfica ficou muito longe do campeão Porto e não ganhou taça nenhuma. Portanto, a tentativa de romantização e enfabulização disto tudo não resulta, porque esbarra nos fatos. Portanto, o Benfica provavelmente terá cometido um erro ao mandar embora um treinador campeão e vencedor da taça. Mas enfim, isto é só para colocar isto em perspectiva e não estar a amassar também muito aqui o dia-a-dia e o corrente que se passa. Mas, na verdade, o Benfica coloca-se nesta posição. Vai jogar com o Braga em casa e ninguém sabe muito bem o que esperar, nem da equipa, futebolisticamente, nem da reação dos jogadores, que se sabe cada vez mais são sensíveis a todas estas ondas de contestação, e costuma afetar o futebol por eles. E não vale a pena virmos com, novamente, voltando a 94, porque os jogadores empataram em casa com o Estrela, foram assobiados, foram vaiados e ameaçados a seguir ao jogo e durante a semana toda, e depois foram ao Valado dar um recital. 94 já lá vai. Hoje o jogador de futebol é outra coisa, é feita de outra matéria, e não vale a pena estarmos com isso. Estamos a falar de profissionais que não fazem a menor ideia, não conhecem, não têm a menor capacidade de conhecer do que é feita a sua massa associativa. Nem os Benfica, nem nenhum profissionais. Vivem numa bolha, protegidos de tudo e de todos, fechados completamente, só abrem, parece que estão enjaulados e que só vêm cá para fora no momento do jogo, em que saem da jaula e vão para aquele relvado explicar o seu futebol. Depois, se a coisa correr bem, são idolatrados e têm ali uns momentos nas celebrações de convívio com o povo. Se correr mal, são abrigados e são protegidos da contestação. Portanto, tem que se perceber que aqueles 11 jogadores, mais os 11 que não jogam, não fazem a menor ideia do que é feito o adepto, ou qual é que é a identidade do adepto. E provavelmente as equipas técnicas também não. E isto, a exceção é, pois claro, profissionais que já estão há muito tempo habituados com as realidades, ou seja, jogadores vindos da formação, que sabem como é que são os adeptos dos clubes, no caso do Benfica, desde o Seixal, nos outros igual nas suas áreas de formação. Treinadores que conheçam muito bem o ADN dos adeptos e dos clubes, como o Sérgio Conceição, como o Ruben Amorim. Não é o caso de todo o Roger Schmidt, que é um alemão que nem fez muita carreira na Alemanha, andou um pouco pelo mundo e agora chega aqui e acredito que ele não compreenda mesmo a contestação, as ameaças, as agressões, que nem tem que entender. Não vale a pena dizer que isto é um povo latino, que isto para um alemão não faz sentido nenhum, mas parece-me também não faz sentido colocar o ónus no lado dos adeptos, nomeadamente dizer que os adeptos não assobiaram a equipa com o Marseille e por isso depois espelhou-se lá. Parece-me que também não é por aí. De qualquer maneira, há aqui um problema grave para o Benfica resolver. Não sei como, não faço ideia como é que vai ser resolvido. Isto há só dois caminhos. Ou a direção aguenta Roger Schmidt e diz o quanto antes aos adeptos do Benfica aquelas palavras míticas de António Costa, que é habituem-se, ou acontece um habituem-se na Luz, que por acaso depois também com António Costa também não foi assim para tanto tempo. Pode ser isso, em todo o seu esplendor de contexto e de paralelismo. Ou toma a decisão de procurar um plano B, um novo líder para o futebol do Benfica. Mas aí parece-me que também é importante parar, refletir e perceber o que é que se quer para o futebol do Benfica nos próximos tempos. O projeto é que é, se passa mais pela formação, mais por ou vamos continuar a fazer contratações mais caras, de todos estes reforços quais é que são rentáveis do ponto de vista de mercado, onde é que se pode recuperar algum do dinheiro investido em jogadores que se calhar não corresponderam, ou quais serão os alvos para a próxima época. Enfim, há muito para falar e há muito tempo para isso, porque reparem, são 4 jogos que faltam, 4 longas jornadas que faltam para o Benfica gerir uma situação que neste momento parece ir a caminho do insustentável. Portanto, vamos ver quem é que toma, quem é que dá o primeiro passo, a direção, se o treinador ou se os adeptos no próximo jogo voltarem. E agora estamos a falar da Luz em casa, a grande expectativa para ver como é que as coisas vão correr. Eu deixo de fora as reações hiper valorizadas das redes sociais, porque já percebemos que no futebol e na política é sempre uma bolha onde as pessoas vivem e vibram, e depois muitas vezes apaga-se quando confrontado com a realidade, e isto vale para tudo. Vejam o ambiente, por exemplo, do Estádio da Luz, que toda a gente diz que é o inferno da Luz e que é espetacular. O poder, eu vou pôr assim, o apagão de força que o Estádio da Luz teve nos últimos anos, e se calhar largos anos, que realmente as passes por momentos consegue ser um caldeirão, mas cada vez mais longe dos tempos que se convencionaram dizer que seria sempre assim e não é. E, por exemplo, aí há uma grande diferença entre o que se promete nas redes sociais antes dos jogos, o inferno, o apoio incondicional, e depois quem frequenta a Estádio da Luz sabe que não há correspondência na realidade. Portanto, neste momento o Benfica tem que olhar para o segundo lugar, que parece-me estar praticamente consumado, esperar que a conjuntura na Liga Europa leve, por exemplo, um Bayer Leverkusen a ganhar a prova e que o Benfica consiga entrar diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões, o que atenuava muito a preparação para a próxima época. Eu acho que pode passar por aqui também a consistência e a preparação da próxima época, mas isto nesta altura é uma miragem, porque não se faz a menor ideia do que é que poderá ser o futuro imediato do Benfica. Para já, o que se sabe é que toda esta temporada vai ser agora resumida nos últimos 4 jogos. O Benfica tem esse dever óbvio de ganhar os seus jogos, pelo menos por si, retardar a vitória do Sporting no campeonato. E depois, se for possível, alguém dentro do Benfica explicar ou for dando sinais de por onde é que se quer ir e como é que se quer ir. Portanto, desta jornada fica esta contradição total, que dentro de campo tudo bem, vitória natural, 3-1, boas exibições, jogadores menos utilizados, curiosamente golos marcados de todos os jogadores que não têm contado para o tal 11 tipo de Roger Schmidt, que eu estou a falar do Coxo, do Cabral e do Álvaro Fernandes. Por outro lado, ou Carreras, digo Fernandes porque é o que aparece mais nas constituições dos sites que acompanham as estatísticas. E pronto, esse bom resultado a contrastar com, eu diria, uma fúria localizada, mas um desagrado generalizado dos adeptos que estavam no Algarve a acompanhar o Farense Benfica. E por isso, e por falar em desagrado e por falar na primeira divisão de Portugal, temos talvez o caso do ano. Dentro de campo e em termos de arbitragem, parece-me claro que este campeonato ficará sempre marcado por aquele apagão do VAR em Rio Maior, quando o Sporting ganhou ao Casa Pia, e por aqueles minutos finais no jogo Porto-Aroca, também com o apagão do VAR, ainda mais estranho, e com aquelas incidências todas. Daí estamos falados, está documentado e arquivado aqui na história do Fever Pitch. Mas o que ninguém estava à espera é que aparecesse um jogo este fim de semana entre o Chaves e o Estoril, que também luta para não descer, está apenas com 2 pontos, tem 2 pontos apenas acima da linha do play-off. E o Chaves Estoril prometia ser um jogo de grandes emoções, mas nada fazia supor o que aconteceu. E o que aconteceu é demasiado grave para olharmos para aquilo, rirmos e seguirmos em frente. Abriu-se aqui um precedente que me parece gravíssimo. E não querendo ser de todo moralista, venho aqui dizer que o que fica deste jogo é que o Estoril estava a vencer com um gol feito aos 71 minutos. Fez o 2-1, Fabrício Garcia, a passe do Rodrigo Gomes, e encaminhava-se tranquilamente para ganhar em Chaves. E o Chaves, enfim, eu acho que mesmo com este truque não vão conseguir ficar na primeira, vão mesmo descer. Mas o resultado foi alterado e o Estoril fica realmente muito prejudicado. Portanto, falo de 2 pontos, vão fazer muita falta. E vamos ver como é que isto acaba e se o Estoril não vai chorar mesmo estes 2 pontos daqui a 4 semanas. Mas, para percebermos, é a diferença entre o Estoril estar em 14º, onde está, ou em 9º, onde está o Casa Pia com 32 pontos. Porque o Estoril só somou 1 ponto e podia ter somado mais 2 e estaria, então, na posição do Casa Pia, nono lugar à frente do Farense. Foi isto que aconteceu. E aconteceu como? Já toda a gente sabe, houve uma invasão de campo com agressão ao guarda-redes e reação dos jogadores do Estoril. Ora bem, uma coisa são o que diz as regras e o que está cegamente estipulado. Outra coisa é o contexto. Portanto, o Estoril reage, no meu ponto de vista, bem, dizendo que quer aprofundar isto, não sabe se não há de pedir a repetição do jogo, não sei que caminhos é que há, não acredito nada que aconteça alguma coisa, isto vai ficar e vai acabar por ser esquecido, e principalmente se o Estoril conseguir a manutenção de forma natural, não será mais assunto. Mas o que fica daqui é a sensação de que a minha equipa está a perder, então eu posso ir lá dentro mandar uma pinga no guarda-redes adversário, o jogo para, os jogadores adversários vêm e, entretanto entra mais gente lá para dentro, os jogadores, em defesa ou não, envolvem-se com adeptos, e o árbitro olha para aquilo tudo e diz: sim senhor, vou expulsar então Pedro Álvaro, Marcelo Carné, me parece absolutamente inconcebível. Tudo bem, se os quer expulsar pelo comportamento, estou a falar agora da parte do árbitro, por cima é o árbitro Nuno Almeida, não é conhecido por ser um grande árbitro realmente, ele fez o que estava nos regulamentos e nas leis, mas e porquê que não acabou o jogo? Como é que se decide que há condições de segurança para acabar o jogo? Como é que quem é que garantia que não voltava a acontecer a mesma coisa? É que acabava o jogo, o Chaves tinha que levar um castigo pesadíssimo, que é isso que estamos a falar, porque isto já foi depois dos 90 minutos, e o Estoril levava os 2 pontos, que era a coisa mais justa, pronto, e depois, sim senhor, já entra na parte civil, o Pedro Álvaro e o Carné teriam talvez que ser sancionados, castigados, não sei se até a nível cívico teriam que ir a tribunal, como foram os 6 adeptos do Chaves. Agora, do lado do Chaves, o que é que se diz? Lamenta-se imenso. Ah, se forem sócios, nós vamos expulsar de sócios. Primeiro, o Chaves não sabe que adeptos é que tem naquela bancada. O Chaves não tem os sócios todos numa bancada. Não é o Chaves que, quando recebe os grandes, vende bilhetes e depois diz que não permite que os visitantes levem adereços para o pé dos seus associados. Eles não sabem quem é que está naquela bancada, são sócios ou não são sócios. Aqui começa... A mim faz muita confusão ainda estarmos aqui neste limbo. Ou é uma bancada de sócios ou não é, né? Por isso é o primeiro passo. O segundo passo é: ah, mas o adepto que invadiu e foi ter com o Marcelo Carné era pai do apanha-bolas que estava a ser provocado pelo Marcelo Carné. Epá, um pai de um apanha-bolas que acha que resolve um assunto de provocação ou de jogo, entrando dentro de campo, em frente ao seu filho, para bater num guarda-redes. Mas isto é aceitável. E o Chaves a ter isto para a praça pública com: bem, vamos lá ver, ele era o pai, calma, também não foi uma... Não, isto só piora. Isto... Não sei, posso ser eu que estou a ver mal, lá está a tal questão de eu nunca ser moralista, mas isto, num bom ponto de vista, só piora as coisas. Como é que há 6 adeptos do Chaves que vão todos a tribunal e são impedidos agora de entrar nos recintos esportivos? Isto leva-me para outra questão. Não é a Liga que passa a vida a falar em estádios cheios, regresso das famílias, o futebol és tu, comprem bilhetes num continente, estamos a encher os estádios, melhores médias dos últimos anos, maiores taxas de ocupação dos últimos anos, alguns de sempre, e depois junta isto tudo porque o nosso combate, a nossa prioridade é a violência no desporto. Eu acho que a Liga Portugal não percebe o que é a violência no desporto. Violência no desporto é o que aconteceu em Chaves e não foi causado por nenhuma claque. Nem foi causado por nenhuma tocha, nem por nenhum pote de fumo. E todas as semanas basta ir à folha de castigos da Liga Portugal e as grandes multas deste país, deste campeonato, deste profissionalismo, são os estádios onde se acendem tochas e potes de fumo. Isso é que é o combate à violência. Meteram-me na cabeça que combater a violência é recriminar, multar e punir pirotecnia. Mas a mim isso não é violência nenhuma. Isso só é violência quando, ocasionalmente, atrasados mentais atiram isso para cima de pessoas. Que, felizmente, não acontece assim muitas vezes. E quando acontece, realmente, é lastimável. Mas não é pior do que ter adeptos, em por cima, pais de apanha-bolas que vão lá dentro para mandar umas pingas nos jogadores. Eu acho que está muito claro que as prioridades de tanto da Liga, como da Federação, como da Secretaria de Estado do Desporto e de toda aquela politiquice fajuta que se monta à volta e no combate à violência, têm as prioridades todas trocadas. O problema não são os cânticos à Liga, que dão sempre direito a multa quando as claques ou quando os adeptos organizados se reúnem para cantar contra a Liga. Isso dá multa para os clubes, não sei se sabiam, mas isso dá multa para os clubes. Isto é impensável. A Liga, em vez de estar toda contente a receber dinheiro todas as semanas porque os adeptos cantaram contra a Liga, porque se acenderam tochas, porque houve potes de fumo, e depois fazem uns textos muito bonitos lembrando, olha, uma coisa que eu agora nem me lembrava e que foi lembrado agora nos últimos dias por causa do Arouca e do Vitória. O Vitória garante então o apuramento europeu antes de jogarem em Alvalade e até pôs o Jota Silva no banco, já dando sinais que o jogo pouco importa, que já conseguimos o que queremos, vamos à Europa. O que querem, que vai ser a terceira vez seguida que o Vitória vai tentar entrar na fase de grupos da Conference League, e vamos lá ver se é desta, porque as últimas duas vezes foram absolutamente miseráveis e não conseguiram chegar à fase de grupos da Conference League. E também uma palavra para o Arouca, que deu mais um passo importante para o sexto lugar. E pergunto a vocês, mas que raio é que está o sexto lugar? Entrada na Taça da Liga do próximo ano. Vocês não sabiam disto. E então a Liga anda a valorizar muito o sexto lugar, que é uma louca luta entre Arouca e Moreirense, tem um ponto de vantagem, o Arouca 44, Moreirense 43, e que isto dá uma entusiasmante entrada, um apuramento para a famigerada Taça da Liga. Portanto, a competição terceiro-mundista que a Liga Portugal mantém nos seus calendários, porque é uma coisa muito importante, aquela aberração daquela Final Four, que feira de vaidades, que é muito importante para o futebol português e que não enche nada ao calendário português com base em coisa nenhuma, porque aquilo neste momento não faz sentido absolutamente nenhum. Não consegue, por exemplo, dar um apuramento europeu, como foi prometido em tempos por Pedro Proença. Tudo isto, olhando para esta jornada, é muito pobrezinho e dá que pensar, não é? Este episódio de violência transmite o seguinte: se estiveres apertado a perder em casa, deixa lá os teus adeptos irem dar umas pingas nos adversários, que eles depois perdem a cabeça, defendem-se, vão responder da mesma moeda, vão para a rua e acabam com o avançado na baliza. Como é que isto é possível? É que, no fim disto tudo, o Estoril sofre um gol com um jogador de campo a defender a baliza e com menos 3 jogadores em campo. Não consigo entender muito bem qual é que é, enfim, a ideia disto. Ficou uma, é talvez o incidente mais triste, mais grave e mais simbólico do futebol português. E por muito queiram olhar para cima, e já sei que o tema é o Ruben Amorim em Inglaterra, as eleições do Porto e a contestação ao Roger Schmidt na Luz, mas isto é que devia estar a ser falado, porque, volto a repetir, é um jogo do primeiro escalão profissional em Portugal, em que se acha normal um pai de um apanha-bolas irritou-se porque o guarda-redes estava a perder tempo e provocou o seu filho, foi lá dar, foi pedir satisfações e acabou ali numa batalha campal muito interessante. Bem-vindos então à Liga Portugal e à Liga dos seus diretores executivos com belíssimos textos. Ninguém vai falar nisto e o Football Thinking já está aí. Qualquer dia começam a aparecer os primeiros convidados e, portanto, nada temam que isto segue tudo em frente, muito cordialmente, e está tudo muito bem. Fecho o capítulo então de futebol nacional, contagem decrescente então para o título do Sporting, luta pelo terceiro lugar em aberto, Benfica em convulsão de dentro para fora. Vamos ver como é que serão os próximos capítulos. Vou fazer aqui uma rápida passagem pelos campeonatos internacionais, os principais, para vos dar conta que em Inglaterra o Manchester City perdeu a liderança, mas com um jogo a menos. E portanto, o que é que aconteceu? Arsenal e Liverpool responderam às impensáveis derrotas que muito provavelmente vão marcar a perda de campeonato tanto para Arsenal como Liverpool, mas responderam este fim de semana com vitórias e, portanto, colocaram-se novamente na frente, Arsenal e Liverpool com mais um ponto que o City. E vamos entrar então em zona de recuperação de jogos, nomeadamente o City, que vai jogar ao terreno do Brighton no dia 25 às 8 da noite, o Liverpool, que vai ter o derby com o Everton esta quarta-feira, dia 24, às 8 da noite, também grande jogo. E já hoje à noite, se estiverem a ouvir isto no dia 23, às 8 da noite, grande jogo, Arsenal-Chelsea, tudo para seguir na Eleven. No fim de semana passado tivemos taça, e por isso é que o campeonato aqui está tão embrulhado. E aconteceu então o Manchester City-Chelsea, 1-0. O Manchester City segue para a final da taça, depois da desilusão que foi ter sido eliminado pelo Real Madrid, com o Bernardo a falhar um dos penaltis e depois a ser o salvador do City. O futebol tem destas coisas, em pouco tempo consegue tirar um jogador da depressão para a ilusão, que foi marcar esse golo ao Chelsea e colocar o City então caminho de mais uma dobradinha, está na final e no final, pela primeira vez em muitos anos, ou penso que pela primeira vez até na história da Taça de Inglaterra, agora não consigo já confirmar isso, foi um dado que me passou pelos olhos. Há uma repetição da Taça em 2 anos seguidos, portanto, vamos ter derby de Manchester na final. Só que o apuramento de Manchester United é uma coisa, é talvez das coisas mais brutais, mais brutais no sentido mais dolorosas para quem gosta de futebol, aquilo que aconteceu entre Coventry e Manchester United em Wembley. O Manchester parecia ter o jogo controlado, o Coventry faz uma impensável recuperação para 3 golos, faz o 4-3 mesmo no fim do prolongamento. Os adeptos do United foram-se embora assim que a bola entrou e depois foram salvos por uma decisão do VAR, um fora de jogo do VAR milimétrico, levou o jogo para penaltis e ganhou o Manchester United. É talvez o anticlímax maior que o futebol tem para nos dar. O Coventry merecia tanto, tanto para chegar à final e cai e dá lugar então a uma muito mais mediática final de derby entre City United, derby de Manchester, para ver no dia 25 de maio, às 3 da tarde. No, penso que é jogo para a Sport TV dar, e será essa a possibilidade do City fazer a dobradinha ou do United salvar a época, porque no campeonato, se o City ganhar no Brighton, ou em Brighton, com o Brighton and Hove Albion, irá novamente para o primeiro lugar com mais 2 pontos que Arsenal e Liverpool, e vamos continuar nisto até que haja mais uma quebra ou haja a confirmação do título do City. De qualquer maneira, é o campeonato que está em aberto, porque a Itália temos então confirmação do Inter campeão, chega ao 20º título, já pode pôr a segunda estrela, cada estrela a corresponder a 10 campeonatos no seu emblema, foi frente ao Milan, foi épico, foi inesquecível para os adeptos do Inter, segunda-feira, dia 22 de Abril, foi mágico para o Inter. Hoje contesta-se muito os 20 campeonatos do Inter, diz que tem um a mais do que deviam, porque um desses campeonatos foi ganho pela Juventus, mas depois, por castigo, a Juventus desceu e atribuíram o campeonato ao Inter. Há muitos italianos que acham que o campeonato desse ano não devia ter dono, não devia ter titular, e portanto o Inter conta, e conta bem, porque oficialmente foi declarado campeão. Desses 20, há esse que gera alguma polémica. Sucede assim ao Nápoles, que está a fazer uma época horrível. O Nápoles só ganhou 13 dos 33 jogos desta temporada, inclusive esta semana voltou a perder no terreno do Empoli, que muito jeito deu ao Empoli para fugir ali à zona de descida. Um destaque para o Bolonha, que foi ganhar a Roma por 3-1 e cimentou a sua posição na zona de Liga dos Campeões. Isto é importante porque, por exemplo, a Roma adquirir, se a Roma quiser entrar na Liga dos Campeões, tem mesmo que ganhar a Liga Europa, portanto será por essa via que lá chegará. E grande trabalho do Tiago Mota, aliás, como tenho dito aqui semanalmente nos encontros do Fever Pitch. Em Espanha, Real Madrid também praticamente campeão, jogou com muita polémica. Real Madrid e Barcelona teve um bocadinho de tudo, até pareceu ter uma bola dentro da baliza do Real que não contou, e um penalti fantasma também que o Real aproveitou. O Real põe-se com 11 pontos de vantagem do Barcelona com 32 jornadas, é praticamente campeão. No ano passado foi Barcelona, Real Madrid reconquista, mas a grande história vai para o Girona, que ganhando neste fim de semana como ganhou, goleou o Cádiz, já carimbou a estreia na UEFA. Agora a UEFA terá que se pronunciar como é que é esta presença do Girona, que é um clube do grupo de City, do grupo onde está o Manchester City, como é que poderá entrar juntamente com outros clubes do mesmo grupo em competições europeias. Se quiserem, o António Tadeia escreveu sobre isso no seu espaço. Acho que é um tema ainda para desenvolver, mas até porque ainda faltam alguns jogos e é preciso perceber se o Girona vai à Europa entrando na Liga dos Campeões, que seria a grande novidade, ou por outra. Nesta altura são 58 para 68, são 10 pontos de avanço que o Girona tem sobre o Atlético. Eu acho que matematicamente ainda podem ficar fora da zona da Liga dos Campeões. Mas parabéns ao Girona, que é uma das boas histórias desta temporada que o futebol europeu nos deu. Na Bundesliga já está tudo decidido. O Leverkusen, como campeão, foi experimentar mais um momento épico da sua época inesquecível. Esteve quase, quase a perder a invencibilidade em Dortmund com o Borussia, um Dortmund que está nas meias finais da Liga dos Campeões, e apareceu o gol salvador do Leverkusen, já muito perto do final, aos 90 mais 7, o Stanisic de cabeça, num canto do Virtus, salvou o Leverkusen, que continua invencível esta temporada, não só no campeonato, mas na temporada toda, e portanto continua esta odisseia incrível da equipa de Xabi Alonso. Em França, tudo tranquilo para o PSG, só a nota do Gonçalo Ramos continuar a marcar, marcou mais dois golos. PSG também é uma questão de tempo de jogos para levantar a taça de campeão. Tem 66 pontos para 55 do Mónaco, golearam o Lyon este fim de semana, um clássico do futebol francês, e portanto está tudo pronto para a festa do PSG. Um jogo curioso nesta jornada foi o Toulouse com o Marseille, duas equipas francesas que confrontaram o Benfica, acabou 2-2, resultado melhor até para o Marseille, que mantém-se ali no meio da tabela do que para o Toulouse, mas aqui não há nada que saber, o título vai mesmo para o PSG. Na Turquia, e saindo aqui do top 5, da Turquia não, deixa-me só falar antes da taça da Holanda, os Países Baixos, só para dar conta que o Feyenoord ganhou a taça em casa contra o NEC, grandes imagens que vieram de Roterdão, portanto, o Feyenoord já canimbou um troféu, porque o campeonato para revalidar o título está impossível, estão com 72 pontos. E o PSV tem 81, portanto o PSV vai ser campeão, mas de qualquer maneira o Feyenoord já experimentou celebrar este fim de semana. E como eu dizia, na Turquia, estava com pressa para ir para a Turquia, porque temos uma novidade: o Fenerbahçe deu um passo em falso ontem, dia 22, com o Sivasspor empatou 2-2, o Galatasaray tinha ganho durante o fim de semana 4-1 e, portanto, o título está mais perto da equipa do Galatasaray. Esta luta que tem estado o ano inteiro separada ali por muito poucos pontos está pronta para ser decidida para o lado de Icardi e companhia. E é assim que fica feito o rescaldo deste fim de semana. E agora caminhamos à espera então do Sporting campeão e ver como Sporting, como Benfica e Porto ultrapassam então esta crise, se é que está para continuar, se estes tempos conturbados e estranhos do futebol português vão continuar com o Sporting nas nuvens e os rivais em crise aberta. Grande abraço a todos, voltamos para a semana, bom 25 de Abril.